Gente, aos poucos você vê que a igreja vai crescendo, vai tomando forma, né? Vai se organizando para que a gente possa crescer com ordem. Porque a coisa mais legal, pelo menos que eu acho, é quando você chega em qualquer lugar e você vê tudo certinho, no lugar, tudo limpinho, tudo arrumado. Isso mostra que a pessoa se preocupou, que ela se preparou. E na igreja não é diferente. Se a igreja do Senhor for bagunçada, toda desorganizada, é um contra-testemunho terrível. E a gente vê que o GDs, ele tem entrado assim de uma forma maravilhosa, trazendo uma comunhão. Só que não só comunhão, porque a Thali falou, ela vai falando, vai dando água na boca, né? Mas não só isso, e isso também, mas a preocupação, o cuidado que um tem com o outro, né? Com os sentimentos do outro, com as necessidades do próximo. Então tem sido muito tremendo e a gente crê que vão se multiplicar e multiplicar e muitas pessoas serão alcançadas, pessoas que nem imaginam que vão estar num culto, vão estar num GD com pessoas agradáveis, com pessoas que falam sobre a eternidade, que falam sobre Deus, o Criador. Às vezes nem sabe que tem um Pai, sabe que tem um Deus, mas não sabe que tem um Pai e vocês vão ser usados para apresentar o Senhor para essas pessoas. Amém? Então que legal que a igreja tem encaminhado por esse rumo. Queridos, eu li um tempo atrás, alguns anos, sei lá, 15 anos, um livro chamado Perfil de Três Reis. Quantos aqui já leram esse livro? Fora os cascudos, dinossauros, brincadeira. Esperei para ver se para poder falar de vocês. Esse livro é um livro pequeno, um livreto. Você leva uma hora e pouco para ler esse livro. E essa semana, quando eu estava pensando nessa mensagem de hoje, me veio muito forte ele, e eu voltei para reler, para ver as coisas que eu anotei lá, que eu gravei dentro do meu coração, e eu gostaria de compartilhar com você. Eu creio que o Senhor tem muito a ministrar, a derramar sobre a nossa vida nesse dia. Então eu quero fazer uma oração com você, para que a gente consiga estar bem concentrado para não perder aquilo que Deus tem para entregar aqui. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu coloco todos esses irmãos diante de ti, eu me coloco também e clamo nesse instante para que o Senhor possa nos alimentar, Senhor, que a gente possa ser nutrido pela tua palavra e que a gente venha desfrutar, Senhor, desse momento único. Para alguns aqui, a única palavra da semana, que realmente seja bem aproveitado. Por isso, vem, Senhor, faz tua obra. No nome de Jesus, amém. Querido, senti sono, todos sentimos. Eu, às vezes, a senhora está pregando ali, me dá um sono, assim eu já dou uma despertada. Se for necessário, eu vou tomar uma água, fico em pé. Por quê? Porque é o único momento, como culto, né? Você pode ler a Bíblia em casa, fazer seu devocional, mas como igreja, como nós, pastores, nos direcionando a vocês, é o único momento da semana. Então, eu peço que você faça um esforço. Se você, minha voz começar soar para você, sabe? Espero que aqui não, agora não, né? Depois da feijoada do almoço, daí você pode emendar à tarde. Essa palavra, eu quero começar ela com um texto bíblico que está em Mateus 12, 35. Daí eu vou partir para um resumo que eu fiz desse livro. E se você for ministrado, tiver interesse, compra ele para você, que aqui são apenas algumas pinceladas. Mateus 12, 35 diz: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Ou seja, o nosso coração fala muito daquilo que nós vamos entregar, aquilo que nós vamos tirar. Eu tenho percebido, vou fazer 50 anos em agosto, eu tenho percebido que eu tenho ficado ranzinza. Eu tenho percebido que eu tenho ficado chato. Eu tenho percebido que. Concorda, Richard? Concorda, sim, eu sei. Ele estava fazendo assim, ó. É verdade. Isso que ele não convive comigo como a Soraya, imagine. Ela sabe. E eu tenho percebido, às vezes eu faço algumas coisas e eu fico pensando, meu Deus, por que eu falei? Por que eu insisti? Por que. Meu Deus, eu estou muito chato, estou ficando igual algumas pessoas de idade que eu achava muito chato. Então eu começo a parar e pensar, daí eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, por favor, adoça, amolece meu coração, me ajuda a calar minha boca. Porque eu não quero ser essa pessoa que tira coisas más de um coração mau, entendeu? Eu quero ter um coração bom e quero entregar coisas boas. Preste atenção, principalmente aos que estão mais tempo conosco. Porque os que nós mais maltratamos são os que são mais próximos a nós. E quando nós ofendemos alguém, essa analogia é perfeita e todo mundo usa. Qual a pedrada dói mais? A que eu acerto em alguém lá longe ou a que eu dou em alguém bem próximo a mim? E a gente dá muita pedrada em quem está próximo, então a gente tem que cuidar muito do nosso coração. Então, esse livro, Perfil de Três Reis, do Gene Edwards, ele começa falando a história de Davi, e ele começa a relembrar a gente, eu creio que a maioria conhece, se você não conhece, 1 e 2 Samuel fala ali todo o contexto histórico da época de Davi, mas ele era um jovenzinho, era o filho caçula, ele era o filho que ficava no pasto cuidando das ovelhas. Ele sempre tinha uma funda, né, para quem não sabe, é um estilingue sem a cetra, sem o bodoque, não sei como chamam por aqui, mas o estilingue é só dois pedaços de couro, um couro maior onde coloca-se uma pedra e gira, gira, gira. Isso aqui as crianças sabem de cor, cantam, vêem desenho, né? Então ele tinha uma funda e ele tinha uma harpa, vamos dizer assim, o violão da época, ele tinha um instrumentinho lá que ele tocava. E a sua plateia eram as ovelhas, as estrelas, os anjos, enfim. Essa era a plateia dele. Então, esse filho de Jessé, dentro desse contexto, dessa família, dessa profissão, desse trabalho que ele tinha, ele ficava mais abandonado no pasto. Pelo que a gente vê aqui da história. Porque a Bíblia conta que Samuel, que era o profeta, veio na casa de Jessé para ungir um rei. Jessé recebe a ordem de chamar todos os seus filhos. Ele não chama o caçula, porque por que o caçula? Que chance terá o caçula que o profeta gostaria de falar com ele? Então deixa ele cuidando das ovelhas. Alguém tem que estar trabalhando, cuidando, como a gente brinca, né, da lojinha. Alguém quem está cuidando da lojinha? Isso aí é a piada do turco, né? Então, aqui nós vemos que o Davi ele ficava lá, trabalhando, e os outros estavam esperando receber alguma palavra, alguma coisa do velho Samuel. Só que esse Samuel diz assim: ó, ninguém come, ninguém toca em nada enquanto ele não estiver aqui. E alguém corre e chama lá o Davi: Davi, Davi, venha logo, o pai está te chamando, Samuel está lá em casa, mas o quê? Não, eu estou aqui, venha logo. Levam o Davi, chega lá, o profeta, o homem de Deus, unge Davi, derrama o óleo sobre ele, nada mais, nada menos do que para ser o rei da nação de Israel. Um jovem, ele nem sabia direito o que estava acontecendo, mas ele sabia que aquele ato, aquele derramado o óleo sobre ele, o azeite, era algo especial que ele só via acontecendo em momentos especiais com pessoas especiais. Então, naquele instante, queridos, ele é, segundo olhando para o que o autor do livro escreveu, ele é convocado para a escola do quebrantamento. Escola do quebrantamento. Eu pensei, meu Deus, será que existe uma escola do quebrantamento? Porque quebrantamento, eu até anotei aqui, ó, quebrantamento é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer extremamente, se reconhecer extremamente limitado, humilhado e dependente da graça, da bênção e do infinito amor de Jesus Cristo. Então, eu fui atrás e tem algumas escolas com esse nome, escola do quebrantamento. Até a Martinello tem lá uma escola do quebrantamento. Só que essa escola do quebrantamento nada mais é do que nos ensinar, nos colocar no lugar de humilhação. Não que Deus vá te humilhar, mas que você entenda quem você é diante de Deus. Que você depende de Deus, que você precisa de Deus. Que você foi criado por Deus e você precisa reconhecer que Deus é acima de tudo, acima de todos, e ele precisa tomar o lugar que é só dele na sua vida. Então, Davi foi recrutado através daquela unção, não só para ser rei, mas para ser preparado para ser um rei. Então, Deus te convocou, amém? Deus te chamou, você um dia ouviu a palavra, alguém te convidou para a igreja, para a célula, ou você nasceu, os seus pais já eram cristãos, e você está ali e tal, só que tem um momento em que Deus te chama, tem um momento em que Deus te convoca para te preparar para o propósito que Ele tem para a sua vida. E aí Ele te escala, Ele te coloca nessa escola. E no caso de Davi, nós vemos que ele foi colocado em uma escola onde o cara que ia começar a trabalhar ele se chamava Saul. Ou seja, Saul era o rei. E o Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que o Saul era um rei maluco, malucão. Ele era um rei mau. Ele passou por um processo onde ele se desviou do princípio que Deus colocou ele, como Deus colocou para ele exercer o governo sobre Israel. Ele se tornou um cara egocêntrico, ao ponto de odiar qualquer um que ameaçasse o seu reinado ou o seu posto. E Deus pega o menino, o jovem, adolescente, que recebeu essa unção e coloca para ficar tocando harpa para expulsar o demônio que está agindo na vida de Saul. Então, o Saul, quando ele está com o Davi, ele até gosta do Davi e tal, mas, de repente, ele se sente ameaçado por Davi. O pessoal gosta da música de Davi, gosta de ouvir Davi falar, o Davi é inteligente, o Davi é prestativo, e, de alguma forma, ele sabia que tinha algo diferente naquele rapaz. E sabe o que ele começa a fazer com o Davi que estava servindo ele? Atirar lanças. Diga comigo assim, Saul atirava lanças contra Davi. Eu, quando leio, cada vez que eu passo, a gente procura ler anualmente a Bíblia, cada vez que eu passo ali pela vida de Davi e Saul, eu vejo e percebo que foram, não foi uma ou duas, foram várias vezes. De Davi estar dando uma marcada ali, assim, deu uma baixada, de repente, uma lança, tu, na parede. Ele olha assim, o Saul estava nervosinho, Saul quis, assim, só queria cravar você na parede, só queria perfurar você com a minha lança e cravar você na parede. Imagine como era a vida desse menino. Ele estava ali servindo, ele tinha certeza que tinha que estar ali porque o próprio Deus o colocou, e ele se submetia. Olha só, é que nós cristãos, nós temos a justiça de Deus ao nosso lado, Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça, e nós, que é isso? Vamos quebrar esse Saul, esse bandido. Só que Davi, ele se submetia a Saul, mesmo isso acontecendo, porque ele recebeu uma unção, ele sabia que algo ia acontecer. Então, Davi era o rei segundo o coração de Deus. Saul era rei, mas Deus já tirou a unção que estava sobre ele, colocou sobre esse jovem. Então, Davi está na escola do quebrantamento e também da submissão. E o instrumento para moer ele se chamava Saul. Qual é o instrumento que Deus tem usado para moer a sua vida? Quem é ou o que é que tem sido a lança arremessada contra você e você está para cá, para lá, escorregando, vai por cima, vai por baixo e volta e meia você vê uma lança cravada na parede? Eu quero que você se coloque nessa história. Porque o autor desse livro, ele diz o seguinte, que se toda vez que alguém arremessa uma lança contra você, você pegar essa lança e arremessar de volta, a gente pode dizer que você é um rei ungido segundo a linhagem de Saul. Porque Saul é o arremessador de lanças. E quando nós, alguém nos atinge, alguém tenta nos prejudicar, e a gente já segura e já manda de volta, a gente está tendo a mesma atitude de Saul, nós não somos diferentes. E é esse o entendimento que Davi tinha, por isso Davi não pegava a lança e tentava atingi-lo novamente. Parece bobeira, parece algo ridículo, parece alguém covarde, parece alguém fraco. Quem faz isso? Porque o nosso instinto é de defesa. Eu vou me defender, se alguém vai levar para o juízo é você, se alguém vai chorar é a tua mãe, não é a minha mãe. Não é assim, se alguém vai chorar, que seja a sua mãe, não a minha. antes você do que eu. É o que nós aprendemos aí fora. É o que a cultura nos ensina, às vezes até a família nos ensina isso. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, nós precisamos ter o entendimento que é tudo ao contrário. Nós vivemos na contramão do mundo, na contramão do que nós aprendemos com a nossa cultura e com tudo que nós temos visto e vivido. Então, Davi, ele aprendeu, queridos, dentro dessa situação toda, ele aprendeu três coisas que eu quero passar para você. Ele não aprendeu a arremessar lanças, eu não quero fazer isso. Segundo, ele ficou longe da companhia das pessoas que atiram lanças, das pessoas que são agressivas, das pessoas que ele sabe que vão fazer isso. E outra coisa que ele aprendeu foi manter a boca dele fechada. Zíper na boca, né? Falar pouco. E eu falo bastante, eu tenho cuidado, e graças a Deus o Espírito Santo tem me ajudado. Porque quantas vezes a gente fala coisas que você pensa, devia engolir, se desse para engolir isso, eu não deveria ter dito isso, a gente acaba falando. Quem gosta muito de dar opinião, né? Eu nem termino de falar, já está dando opinião, já está não sei o quê. É o que mais engole, tem que engolir as coisas que falou errada. Então, de acordo com esse autor, ninguém sabe quem é o ungido do Senhor. Ninguém sabe, na verdade, quem é e quem não é. Porque ninguém usa uma placa, né? Eu sou ungido do Senhor. O teu patrão, será que ele é ungido do Senhor? Esposa, você convive com o teu esposo, é claro, já aceitou Jesus, mas ele é ungido do Senhor. Marido, a tua esposa é uma ungida do Senhor. Os seus filhos, os seus amigos. Só que Deus sabe, só Deus sabe, e ele não fala para ninguém. Ele coloca a gente conviver, vamos conviver. Você vai viver nesse ambiente, você vai mudar para essa cidade, você vai trabalhar nessa empresa, você vai estudar nesse lugar, você vai nessa igreja, e você vai conviver com essas pessoas aqui. Agora, eu sei tudo, você vai ter que viver para você aprender, sentir. Então, Deus, na sabedoria infinita dele, ele trata Davi. Na sabedoria infinita de Deus, ele te trata. Coloca a mão no coraçãozinho. Diga assim: Deus, em sua infinita sabedoria, ele me trata. Veja, por que Deus queria tratar Davi? Deus queria tratar Davi porque ele foi ungido rei. Deus queria tratar Davi porque ele lideraria uma nação. Deus quis tratar Davi porque dele viria o Messias. E para que ele fosse tratado, sabe o que era necessário? Tirar o Saul que estava dentro dele. Porque o Saul que está externo, jogando lanças, você vê, você foge, é mais fácil. Agora, o Saul que está dentro de nós, aquele que tenta se manifestar, esse é o mais perigoso, e Deus conhecia o coração do pequeno e jovem Davi. E Deus sabia que se ele não tratasse Davi, talvez o nome Saul se tornaria um título, igual o Mateus estava ensinando aqui pela manhã. Herodes se tornou um título. César, o romano, o imperador, se tornou um título. Talvez Saul, ou melhor, Davi seria o Saul II. Então, para que isso não acontecesse, Deus colocou o Saul exterior para tratar o Davi e tirar aquilo de dentro dele. E eu posso afirmar para todos vocês aqui, Deus, ele olha para mim e para você de forma individual, ele nos ama, ele enviou o filho dele para morrer por você, por mim. Agora, ele vai tratar a minha vida de forma especial, ele tem paciência. A gente ministra a vida de pais, e o que a gente fala para os pais é o seguinte: você teve filhos, a prioridade para você agora são seus filhos. Acima de tudo, são seus filhos, porque você vai ter que educar eles, você vai ter que suprir as necessidades materiais e espirituais dele. Deus te deu uma responsabilidade, você foi agraciado. E a gente diz assim: não é fácil, você vai ter que ser perseverante. Nós temos percebido a pequena Aurora. A pequena Aurora aprendeu a mandar agora. A pequena Aurora, ela diz: eu quero tal coisa. Ele diz não dela. Né? E nós, como bons avós, quando ela faz isso perto da gente, está com os pais, principalmente, a gente fica bem calado, assim. E eles, Aurora, não sei o quê. A Thalita, esses dias eu cheguei. Sempre a gente está chegando, de manhã ou até a gente vai, tem um horário, a gente vai para a academia. Estava chegando, a gente chega, às vezes a Aurora está lá. Daí a Thalita saindo com a Aurora pendurada, parecia um pacote aqui assim. Daí eu fui parando o carro e falei, o que está acontecendo? Ela, depois a gente conversa, tem que conversar com a Aurora. Eu falei, Daí eu cheguei e falei, o que aconteceu? A Aurora está desobedecendo, e ela desobedeceu a Thalita feio, e a Thalita levou ela para casa para conversar com ela. Eu falei, nem vou aparecer lá, dá um tempo agora. Mas tem que ter perseverança, porque senão nós não vamos educá-los, nós não vamos levar eles ao propósito que Deus tem para a vida deles. Nós precisamos. Ele nasce bonitinho, não sabe falar, não sabe andar, tal. Começou a andar, já tome cuidado. Começou a falar e daqui a pouco você vai ver que ele já tem personalidade. Já tem uma personalidade. Um é mais quieto, um é mais bagunceiro, um é mais falante, outro não. Mas todos têm uma maldadezinha que você, como pai, vai ter que ter a sabedoria para corrigi-lo. Pastor, mas por quê? Porque existe o pecado original, a falha, que não tem recal para você levar como um carro na fábrica e arrumar. Deus mandou você arrumar com a tua perseverança. E o próprio Deus nos dá o exemplo, como ele fez com Davi. Davi, você vai ser rei, meu filho, mas eu vou ter que trabalhar algumas coisas na sua vida. Deus me chamou e te chamou. E ele diz assim, eu vou ter que te purificar como o ouro é purificado no fogo. Eu vou ter que te purificar como a prata tem que ter o crisol para purificar. Eu vou ter que fazer isso, meu filho, para deixar você no ponto que tem que ficar. Então, quando nós olhamos aqui para Davi, nós vemos que mesmo sendo maltratado, porque ele estava sendo maltratado, queridos. Então, segundo o autor, ele diz, o Davi não abandonou Saul. Ele podia falar, vou passar no departamento pessoal, fecha minha conta. Ah, e quero que me pague os 40% do fundo de garantia, nada de deixar retido. Sabe, podia ameaçar alguma coisa. Só que, pelo contrário, Davi ele só partiu, só fugiu, quando ele ouviu Saul falando para ele assim, caça-no e mate-no, como se mata um cachorro. Vão caçar, porque era o Davi morto. Quando ele viu, não, ele me quer morto mesmo, ele declarou. Então ele fugiu. Só que o interessante, queridos, é que o Davi, quando ele foge, ele não pega um alto-falante, sobe no muro e diz assim, galera, eu estou fugindo, porque o Saul é mau. Se alguém quiser me acompanhar, vamos abrir um novo reino. Se alguém quiser me acompanhar, vamos embora. Ele não procurou ninguém, ele simplesmente fugiu e foi embora. E hoje, falando no contexto igrejas, infelizmente nós vemos algumas vezes isso. Eu escutei um pastor falando, esse dia a gente deu até risada, porque realmente, gente, igreja ou igrejas, existem pessoas que vêm e que vão. Tem pessoas que ficam, se identificam, entenderam que Deus tem um propósito com a vida dela naquele lugar, então ela fica. Eu passei aqui na aba, fui buscar a Thalia depois da aula do Mateus, e passei ali, tinha alguns senhores, cabelinho branco, trabalhando lá, que eu sei que já estão com eles há muito tempo. Mas eu sei que já passaram muitas pessoas lá. Inclusive, já vieram as pessoas de lá para cá, foram pessoas daqui para lá. Então, as pessoas acabam indo. Mas nós precisamos ter o entendimento que ir não é o problema, porque às vezes deu um tempo mesmo, deu o prazo de validade. Às vezes, tipo, ó, não me sinto mais bem aqui, eu não me sinto em casa como eu me sentia antes, e eu quero procurar um outro lugar, e a gente diz assim, vá na bênção, e que você dê muitos frutos. Agora, existem sim pessoas que acabam saindo e revoltado consigo mesmo, e não só vão, mas como acabam querendo fermentar outras. E eu estou falando disso, gente, não é só daqui. Nós somos pastores há muito tempo. Nós já lidamos com isso muitas vezes. As pessoas saem e elas acham que o lugar onde elas foram é melhor do que a igreja de onde elas eram, e elas começam a fazer propaganda. Mas, gente, igreja é tudo igual, sabe por quê? Porque tem gente. Não tem anjos aqui só. Não tem pessoas perfeitas que não pecam. É feito de gente pecadora. Gente legal e gente chata. Sabe? Igreja, tem gente, todo que é lugar tem gente murmuradora. No meio das igrejas tem. Igreja é tudo igual, só muda o endereço. O pastor, o jeito, o louvor é mais animado. Um lugar tem palma, outro não tem palma. Outro ora em línguas, outro não ora em línguas. Mas é tudo feito e por gente. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o Espírito Santo que habita em nosso meio, gente, é desse jeito. Então, quando Davi sai do reino, ele não fica falando assim, gente, é uma droga, o Saul é péssimo, o Saul... Simplesmente, ele sai. E de acordo com o autor ali, o Gene Edwards, ele diz que Davi ele foi para uma caverna. E a Bíblia diz, conta para a gente, que ali naquele lugar, foi o lugar onde ele escreveu os salmos mais profundos que nós lemos ali de sofrimento, de clamor, na caverna. Não foi no palácio, foi numa caverna, com um cajado só na mão, não tinha ouro, não tinha tesouro, não tinha nada disso. Só que nós vemos, queridos, que o resultado de tudo isso, de todo esse período que ele passou, é que o sofrimento estava trazendo a luz, a humildade estava nascendo no coração dele. Olhando terrenamente, ia falar assim, esse Davi é um miserável, esse Davi é um fugitivo, esse cara está sendo esmagado porque ele pecou, porque ele merece. Não é assim algumas vezes quando a gente está sofrendo ou quando a gente vê alguém sofrer? Como aconteceu com Jesus? Por que esse cara é aleijado? Por que esse cara é cego? Quem pecou? O pai ou a mãe? Quem fez? Sempre procura quem errou. Você está passando por isso porque você fez alguma coisa. Deus é justo, você fez alguma coisa, vamos averiguar a sua vida. Então, olhando humanamente, Davi estava esmagado e abandonado e perseguido porque merecia. Mas olhando espiritualmente, ele era um homem quebrantado. E o que é quebrantado? Que reconhece que não é nada, que reconhece que Deus é tudo, que precisa de Deus e que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem um plano perfeito. Então, Davi, dentro desse esmagamento, ele estava se tornando um homem quebrantado. É, e outras pessoas que estavam sendo perseguidas, devedores, ladrões, pessoas que estavam abandonadas, procuraram Davi, encontraram Davi. Davi não deu uma palestra para ele sobre autoridade, aqui quem manda sou eu, vocês precisam se submeter à autoridade. Eles chegaram e eles se submeteram a Davi voluntariamente. A palavra diz que ele montou um exército, na verdade, ele montou, se agregou, se achegou a ele vários homens, porque sentia que ele era um homem diferente, que ele era um homem quebrantado, que ele era um homem, que era um líder e que tinha uma unção, tinha algo diferente sobre ele. Então, isso aconteceu com Davi, eles se submeteram. E nesse tempo em que Davi tinha essa liderança, por algumas vezes, a Bíblia conta que ele teve a oportunidade de pegar uma lança e falar, ah, lembra aquele dia que você... Gente, uma vez, eu já passei várias vezes na frente de uma escola lá em Curitiba, eu estava fazendo vestibular naquela época, Silva Jardim, Colégio Xavier da Silva, esquina com o Marechal Floriano. Eu tinha uns 17, 16 anos, mais ou menos, e eu provoquei um rapaz para briga, e o cara disse, não, eu não quero, eu não quero. Eu falei, como não quer, rapaz? Eu estava naquela vibe, assim, de andar com a mão para trás, sabe aqueles caras? Mono, a gente fala assim, mono. É, e eu lembro que o cara não queria briga, eu falei, não, cara, você vai ver, cara. E o cara pegou e tirou uma gilete, um estilete do... Começou a fazer assim, tipo um... Falei, ah, agora vai dar boa a briga. Daí separaram. Na saída o cara não estava. Eu pensei, apavorei, né? Eu só tinha dois companheiros, que eram só, minha turma, minha maloca, eram três, eu e os dois. Nada naquele dia. No outro dia, meus irmãos, eu já estava precavido, eu coloquei um soco inglês cortante, assim, cheio de pontinhas, que onde pegava ia perfurar e cortar. Coloquei a mão na jaqueta. E eu estava saindo, daí tinha um muro alto aqui, um muro alto. Na hora que eu coloco o pé assim, pra, tinha um degrau, já me deram uma rasteira, não deixaram eu olhar. Foi uma covardia, irmãos. Alguém me deu uma rasteira, eu caí, já sei lá quantos pés, chute. Eu lembro que eu levantei meio torto, assim, vi um cara e falei, ah, é você mesmo. Dei uma, daí o cara caiu, desacordado. Nisso já veio, acho que, mão de tudo que é lado. Eu caí desmaiado. Eu só acordei quando uma moça que era vizinha, ela viu um corpo enorme estendido no chão. E eu acordei assim, Cristiano, Cristiano, deu o quê? O quê? Já matei todos, já matei todos. Não, não. Daí eu lembro, eu só lembro flashes, eu só lembro flashes. A gente tinha que andar quase 1 quilômetro para pegar o ônibus. E eu lembro de momentos assim, a hora que ela me acordou, a hora do meio do caminho. Eu lembro eu entrando no ônibus, todo mundo me olhando assim. Eu devia estar meio estranho, porque estava todo mundo me olhando. Eu lembro de eu chegando na minha casa e dormindo. Era a véspera do dia de finados. No outro dia eu acordo, igual teu pai, no dia do aniversário, eu não, no dia de finados quase que eu acordei e falei, eu tive uns pesadelos. Eu sonhei que eu levei uma surra tão grande, ai, que eu olho na minha mão, tem uma cicatriz aqui, nesse dedo, bem do soco inglês. Eu dei no cara, cortei a própria mão, ficou tudo ensanguentado, eu falei, foi verdade. Daí eu fui me informar, me contaram todo isso, você levou um couro, foi terrível, foi nocauteado, nós transportamos você cambaleando. Daí eu pensei, meu Deus, eu não acredito. E eu lembro, gente, que depois eu volto para a escola, daí a minha sina, eu vou ter que matar alguém agora. Agora eu vou ter que matar. É, eu era, não tinha, gente, eu não tinha educação, não ia para a igreja, nada. Esse era meu objetivo. Eu fui, fui chamado à diretoria e fui expulso. Expulso, não, é suspenso. Daí você está sendo suspenso por uma briga. Eu falei, diretor, você não sabendo da missa metade, eu levei um couro. Daí ele fala, não, vem aqui. Chego na sala, tem um cara cheio de marcas aqui de um soco inglês que deram bem aqui nele. E o cara foi reclamar e diz ele, que eu não acredito, diz ele que nem estava na briga, ele só estava passando. E alguém golpeou ele. Sério? Eu falei, não acredito. Daí, ó, você está suspenso. Daí eu falei, errei o cliente ainda, né? Passado algum tempo, eu encontrei o cara, não o que eu tinha brigado, o que era o líder, porque era uma turma assim de 30 caras. Facinho de matar, eu podia estar morto, sério mesmo. Eu vi o cara indo, tipo, daqui lá fora, assim, eu pensei, agora é a minha hora. Ele estava de costas. Você agora eu vou acabar com esse cara. O medo foi maior, eu não fiz isso. Eu falei, não, vai que eles me matam na outra vez. Gente, só que me passou tanta coisa nesse período que o cara estava indo eu atrás dele, eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou empurrar embaixo de um ônibus, vou dar. Vingança. Vingança. Diga para mim, se você tiver coragem, que você nunca quis se vingar de alguém durante toda a tua vida, alguém que te prejudicou, que fez alguma coisa, seja o professor, seja o patrão, seja o pai, seja o irmão, seja o amigo, alguém que te roubou, alguém que te cuspiu, alguém que fez isso, alguém que fez alguma coisa para você. Eu tinha 4 anos de idade quando eu ganhei um triciclo bandeirante. E eu lembro de um abençoadinho no menino que durante a noite, por inveja, o menino foi lá e cortou o pneu, e não era pneu de encher que dá para trocar, era uma borracha maciça que não tinha para vender. Ele inutilizou meu triciclo. Eu lembro até hoje. Agora me diga. Agora a pergunta é: será que você não lembra de alguma coisa, de alguém que fez alguma coisa para você? A vontade da carne é: você vai pagar e eu quero ver. Por mais que você é cristão, você tem que lutar com a tua carne. Não é que você não sinta a vontade, é que você diz, não, não, eu não aceito, eu perdoo como Jesus perdoou. Mas quando Davi é intimado pelo Joabe, cara, esse Saul tá lascando a nação. O cara tava lá, agachado, fazendo as necessidades, você podia ter chego e livrado todos nós de tudo isso. E você não fez, cara. E a gente está doando a nossa vida por você e você não tomou atitude. O Davi diz para Joabe, que eu morra e não ele, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, olha o entendimento que esse cara tinha, que o Davi tinha, o coração dele diante de Deus. Não é porque o Saul é bom, não é porque o Saul é porque Deus, o Todo-Poderoso, ungiu esse cara e ele é o rei, e ele é a autoridade. Então, eu vou respeitar, porque o Deus que o colocou lá e o Deus que me ungiu, se ele não fizer nada, eu é que não vou fazer, eu não vou sujar minha mão. Eu creio que Deus está vendo, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Então, nós vemos que eu e você, o modo que a gente reagir com o nosso líder, com a autoridade, com aquela pessoa que tem um poder e nos ameaça e faz algo conosco, o jeito que nós lidarmos com essa pessoa vai revelar muito a nosso respeito. E Davi sabia disso, que a atitude dele revelaria o coração dele, o que tinha dentro do bom coração ou do mau coração. E ele tinha esse entendimento. Então, a gente olha os ensinamentos de Davi para aqueles homens que estavam com ele. Era, se for necessário perder, nós vamos perder. Se for necessário não vencer, a gente não vai vencer. Davi ensinou eles a dar e não tomar. Você lembra de alguém como Davi, que ensina a dar e não tomar? Que ensina você a dar outra face, ao invés de meter-lhe um murro assim na cara do outro? Você lembra de alguém? Davi é a tipificação de Jesus Cristo. Sabe por que Davi ensinou isso? Por que o Senhor nos ensina isso? Porque ensinar a vencer, você precisa ensinar teu filho a comemorar por uma vitória? Você precisa ensinar o teu filho a vibrar com o que é legal? Nós temos que ensinar a perder. Perder é difícil. O perder é que nós não aceitamos. É isso que Deus tem nos ensinado, principalmente nesses últimos dias, onde todo mundo só fala de vencer, vencer, vitória, vitória. E daí você vai para o dia a dia e você vê que não é bem assim. Todos nós temos como objetivo vencer. Mas se perder, a gente vai saber lidar e a gente vai dar a volta por cima. Porque nós aprendemos. É isso que o Senhor nos ensina. Jesus, na cruz, parecia que tudo estava acabado. Mas colocam ele no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E é isso que o Senhor quer ensinar a Davi. É isso que ele ensina às outras pessoas. E é isso que nós devemos ensinar, aprender e ensinar também. E eu fecho aqui essa palavra também, dando uma passadinha rápida sobre o filho de Davi. Porque nós vimos o perfil de Saul, nós temos visto o perfil de Davi, e eu quero fechar falando com você o perfil de Absalão. Absalão era o filho de Davi. Se o Davi era bonito, se ele era Miss Blumenau, o Absalão era o Mr. Universo. Pense no cara lindo, pense no cara, o cabelo dele era lindo, o andar dele devia ser formoso. Ele deveria ser tipo o cara perfeito, sabe aquele o muso? Era mais ou menos assim. Só que ele não era só isso, ele também era inteligente. Mas ele almejou tomar o trono do próprio pai. E quando ele almejou, ele começou a escutar que alguém estava infeliz com o reinado, o jeito que Davi conduzia as coisas e tal. E de repente ele diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Então ele começa a elogiar todo mundo, ele começa a aconselhar todo mundo. Antes de chegar em Davi, ele começa a se atravessar para ser o primeiro e beneficiar as pessoas. Então, de repente, ele tem um grande número junto com ele de pessoas. E não só isso, ele consegue conquistar e atrair vários líderes que eram discípulos de Davi para o lado dele. Então, ele teve assim, queridos, o poder nas mãos dele. E a questão é, será que o Absalão, olhando para Davi, como Davi olhava para Saul, será que ele conseguiria não matar o velho rei? Davi, quando jovem, não matou o velho rei Saul. Será que o Absalão, sendo jovem, ele conseguiria não atacar e não matar o próprio pai, o próprio rei? Nós vemos, através das atitudes dele aqui, que ele não teve misericórdia do pai dele. Nós vemos aqui que ele cobiçou o trono e ele foi a fundo nisso. Então, o Absalão, ele faz uma revolução E quem tem o coração de Absalão, gente, é quando tem o poder, ele se torna um tirano. E nós temos percebido, nós temos visto isso na nossa caminhada. Que se nós, as pessoas que não sabem se submeter, sabe que essa famosa essa frase aqui você vai conhecer. Vê se você lembra dela. Tem gente que gosta de puxar o tapete do outro para tirar vantagem. Outra frase é: fulano, se for necessário, ele pisa em cima do outro para poder subir. Vocês já ouviram isso? Então, esse é o tipo de um reinado de Absalão. Ele não queria esperar se um dia o pai decidisse, Deus o ungisse. Ele se autoproclamou rei. E tem pessoas que fazem isso. Tem filhos que fazem isso. Tem filhos que, enquanto estão na casa do pai, está tudo submisso, tudo bem. E a gente sempre ensina os pais: olha, até tal idade é formado o caráter, você consegue moldar. Até tal idade você consegue trazer na igreja, você leva junto nas festas, né? Pode ser a festa mais chata. Você põe a roupa e fala: estamos indo, né? Só que vai chegar uma idade em que ele tem a personalidade, tem o temperamento e ele já sabe o que vai fazer. Se você não ensinar o temor do Senhor, você vai chorar. Absalão. Absalão é aquele que, quando tem o poder, ele fala assim: agora eu vou mostrar tudo o que eu quis e você não deixou. Então, nós vemos aqui que Absalão, gente, ele foi terrível. Ele tentou, assim, eliminar tudo que o pai dele tinha construído. Então, segundo o autor, e aqui eu já estou terminando, diz assim: Joabe, o mesmo Joabe que falou assim para o Davi: Davi, por que você não mata o Saul? Você teve oportunidade, ele tentou te matar, mata ele. Oh, agora sim, hein? Dizer que a coisa está esquentando. Já trouxeram água para dar uma arrefecida aqui. Agora dá uma enxugadinha aqui. Dobra. Agora dá para continuar. Obrigado, Juliana. Você que mandou ele ir ou ele foi porque quis? É que mulher sempre está mais antenada. Eu sei que você iria, mas é que a mulher, ela ajuda. Então, o mesmo Joabe que falou para o Davi, deu aquele conselho: mata o Saul, chegou para o Davi e falou assim: cara, o teu filho cresceu demais as unhas dele. Olha, eu acho que você deveria detonar esse teu filho, porque ele vai te matar, ele vai tomar teu reino e tudo. E sabe o que o Davi diz para ele? Não vai fazer isso. Não diga nenhuma palavra para ele, não censure ele, não permita que quem quer que seja o critique ou o que ele está fazendo, absolutamente não o impeça. O Abissai chega para Davi e diz assim: você trabalhou para unir todo o reino, você fugiu de Saul, daí você foi colocado no trono e agora está tudo tão bom. Olha o teu filho, o que que a gente deve fazer? Tem que tomar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa e tal. Ele responde a mesma coisa sobre o Absalão. Ele diz assim: ó, se Deus me colocou no trono, se Deus está permitindo o Absalão vir, Deus sabe todas as coisas. Não ataque ele, não encoste nele, não censure ele. Ele pega as pessoas que querem sair com ele, pega suas coisas e sai da cidade, para que o filho dele invada a cidade e tome conta. Você que lê a Bíblia sabe disso, você que não está entendendo muito, depois você pode procurar, a gente passa a passagem para você ler. Então, esse Absalão se autoproclamou rei, Davi saiu e tal, mas nós precisamos entender, queridos, que quando a nossa vida não vai bem, nós precisamos entender que, seja na tua casa, vamos começar pela tua casa. Lembra que eu falei do bom tesouro, que você tira o bom tesouro e entrega no teu trabalho, em todos os lugares, em todas as situações. Nós precisamos ter esse entendimento, que se Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te colocou naquele trabalho, o Deus que te colocou nessa igreja, o Deus que te trouxe para essa cidade, se Ele permite algumas coisas, você precisa de forma, você precisa nunca tirar coisas ruins do teu coração. Que sempre, seja qual for a situação que Deus tem permitido, você tem que tirar coisas boas do seu coração. Se tem algo que você pergunta: pastor, hoje dessa mensagem, o que que você quer deixar para a gente? Que você tire coisas boas do seu coração. Que o teu coração seja bom. Que você consiga sempre resplandecer o lado bom seu e não aquilo que é mal. Porque vontade todos nós temos. Então, não podemos ter atitude nenhuma, nem de Davi, diferente da de Davi, ou uma atitude diferente do Senhor Jesus. Amém? Então, uma frase para deixar gravado também. Davi não foi um Saul para Absalão. Lembra o que Saul faria? Jogaria lança no Absalão. Davi não foi um Saul para Absalão, mas Absalão foi um Saul para Davi. Porque Davi era o rei velho, que vamos imaginar que Davi errou. Vocês estudando a vida deles, você vai ver, Davi errou. Davi fez isso, fez aquilo, mas nada daria direito a ele pegar a lança e querer matar o próprio pai. Eu quero ler dois versículos para a gente fechar. Duas passagens bíblicas. O primeiro é Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, diz assim, eu vou ler o versículo 23 e depois vou ler o 27, tá? 4, 23 diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Versículo 27, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. A outra passagem bíblica é Mateus, capítulo 15, versículo 19. Mateus 15, 19. 19 e 20, diz assim: pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnias. São estas coisas que os contaminam. Vou ler mais uma vez. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. É interessante que não diz assim, né? Da sua mente vêm os maus pensamentos. Diz, do seu coração vêm os maus pensamentos. O coração é o lugar onde Deus habita em nós. Ah, você imaginou o coração pulsando e batendo? O coração quer dizer o lugar central da sua vida. O coração quer dizer onde tem um trono. Que ou Deus vai sentar, onde o Senhor Jesus vai sentar e vai reinar, ou os seus desejos vão te controlar. Ou Jesus vai ser aquele que vai falar, vá por aqui, faça isso, faça aquilo, ou a tua carne vai falar, a tua carne, os teus desejos, e esse será o seu Deus. Por isso, queridos, só pertence a Deus, só pertence ao Senhor Jesus, aquele que obedece, não é aquele que ouve, aquele que está sentado ouvindo, é aquele que obedece. Se o meu coração e o teu coração tem, a gente tem tirado mais coisas ruins dele do que coisas boas, talvez seja o momento da gente não só dar uma limpada no coração, mas talvez trocar o coração, pedir, Senhor, me transplanta, tira esse coração duro que eu tenho. E me dá um coração molinho, me dá um coração de carne, me dá um coração que bata clamando pelo teu nome. Nós não podemos aceitar, queridos, a gente, nós nos dizermos cristãos, virmos no culto, no GD e tal, e nossas atitudes são todas contrárias. Davi foi esmagado, e Davi mudou o coração dele. Por isso eu estou pregando sobre ele hoje aqui. Homem falho como nós, moído, sobrevivente, e dali veio o Messias, dali veio Jesus. Agora, o que poderão dizer de nós quando encerrar a nossa vida? Foi moído, passou por alguns apertos, e Deus cumpriu o propósito na vida dele. Nós vamos poder sair daqui com essa atitude, com a decisão tomada, amém? Feche seus olhos onde você está. Tudo isso que eu estou falando para vocês, querido, só é possível se a gente aprender mais do Senhor Jesus. Também se a gente se deixar guiar pelo Espírito Santo. Deixar Jesus viver através de nós. Nesse instante, eu quero que com os olhos fechados, que você possa analisar um pouco a tua vida. A gente vai dar esse... antes da gente encerrar aqui, fazer a oração final, eu quero dar para você a oportunidade de refletir. O que você vê quando você olha no espelho? Esqueça a tua maquiagem, esqueça o seu cabelo, esqueça a ruga, esqueça os seus dentes. Eu quero dizer, quando você olha no espelho, que pessoa você vê? É a pessoa que você gostaria de ser? É a pessoa que o Senhor gostaria que você fosse? Agora, partindo para quem está perto de você, o que você tem escutado da tua esposa? O que você tem escutado do teu esposo? O que você tem escutado das pessoas que estão ao seu redor, a seu respeito, querido? Fala para o Senhor nesse instante: Senhor, eu quero um coração novo, eu não quero nem limpar o meu, eu quero um coração novo, porque eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Fala com Ele nesse instante. Fala: Senhor, eu vim para esse culto e não quero simplesmente ouvir uma palavra e ir embora, eu quero uma mudança aqui. Fala com Ele nesse momento, quando a gente canta essa canção, Deus.
Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus. Como Jesus, e um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, um coração igual ao teu.
pergunta que eu faço para você nesse instante é: será que você está pronto para que Deus entregue em suas mãos o que Ele tem para você? Será que você já está pronto para receber tudo aquilo que Ele tem para te entregar? É tão difícil essa pergunta, porque pela necessidade, pelo desejo, a gente diz: é claro que eu estou. Está demorando tanto, eu estou precisando. Eu fico imaginando Jesus na cruz, deitado. E eles precisam cravar, pregar. Pegam o prego, cravo, coloco ali, encosto no pulso de Jesus e vão ter que bater aquele prego ali. E daí a gente pensa assim: a gente poderia, se a gente tivesse lá, a gente ia falar assim: não precisa, para com isso, não precisa. Como o próprio Jesus diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus se agradou em moê-lo. Se agradou não quer dizer Deus teve prazer. Deus olhou o todo, olhou a minha vida e a tua vida e disse: tem que ser assim para a gente colher muito fruto. Isso vai trazer muitos frutos, meu filho. E às vezes você está num aperto e você diz assim: Deus, é preciso eu passar por tudo isso? Não dá para o Senhor me livrar, não dá para o Senhor adiantar aí. E Ele diz: filho, isso é necessário para que a gente possa se alegrar com muitos frutos. Eu preciso de você quebrantado. Eu preciso de você, não dependendo da tua própria força, do teu dinheiro, do teu cartão. Eu não posso deixar você dependendo das pessoas. Você precisa depender só de mim. Para que quando eu te colocar onde eu tenho que te colocar, o poder não suba a sua cabeça. As aquisições, as coisas que eu vou te entregar não subam a sua cabeça, mas que sirva assim para você ensinar outros a dar, a perder, a agir como tem que se agir. Senhor, nessa manhã, junto com os teus filhos, nos entregamos em tuas mãos. Tu és o oleiro. Molda-nos. Faz em nós a tua vontade. Sim, nós queremos que ser quebrantados e ter os olhos só para o Senhor. Eu peço somente, Senhor, nos dá sabedoria, esteja conosco, nos fortalece. Nós queremos ser segundo o teu coração e queremos sim dar muitos frutos, Senhor. Se coloque em pé, por favor, querido. Cada um recebe a palavra de um jeito, cada um recebe numa intensidade, mas eu creio que a mesa é posta e todos são chamados para comer. Cada um come a quantidade necessária. E às vezes até pode ser até rejeitado. Todo mundo tem a liberdade. A gente só não pode rejeitar aquele que serve a mesa, que é o nosso Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa manhã. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos e pela tua palavra. Sabemos que o teu Espírito Santo é que se move aqui em nosso meio. O O Senhor conhece e sonda o nosso coração mais que a nós mesmos. Sim, Senhor, traz um incômodo santo no coração de cada um. Que nós não aceitemos nos amoldar aos padrões deste mundo, se conformar com este mundo, mas que a gente consiga sim olhar para o Senhor Jesus e se parecer com Ele cada dia mais, com o coração de Jesus. Nós queremos nos parecer contigo, Senhor, queremos ter o teu coração. Fala através de nós, abraça através de nós, sorria através de nós, que as nossas mãos sejam as tuas mãos, Senhor. Que os nossos pés sejam levados onde o Senhor deseja. Faz a tua obra, Senhor, nesta igreja, através dessa igreja, nessa cidade. Faz a tua obra na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Somos teus e de mais ninguém. Nós te agradecemos. Querido, abra tua mão na posição de receber. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Dá um abraço quem está do seu lado. Dá um abraço, abençoa, profetiza sobre a vida desse irmão.